A atividade empresarial requer cada vez mais boas práticas de governança para evitar crise nas empresas, falências, recuperações judiciais, entre outras opções. Para sabermos que medidas as empresas devem tomar para que sejam saudáveis, vamos ouvir a advogada e professora de Direito Empresarial, Laís Machado Lucas. Que recomendações a senhora indica para as empresas, doutora Laís?
Olá, Eduardo. Esse é um tema bastante importante e que deve ser observado por todas as empresas. É claro que as empresas, quando estão no ambiente de mercado, elas estão sujeitas a uma série de crises, que algumas são inevitáveis, mas outras, com alguns procedimentos que as empresas podem tomar anteriormente, previamente, elas podem evitar ou então minimizar o efeito dessas crises. A gente fala, quando a gente está falando nessas boas práticas, a gente está falando da implementação de programas de governança corporativa, que eles objetivam trabalhar melhor a questão da gestão da empresa, a questão da adequação dos seus documentos, a questão da responsabilidade social dessas empresas, imprimindo nelas uma maior cuidado na prestação de contas, uma melhor transparência naquilo que é tratado na empresa, e também garantido que todos que estão envolvidos nela, principalmente os seus sócios, tenham um poder de participação adequado para tomar as melhores decisões para aquela empresa. Além disso, além dessas medidas de governança corporativa, a gente também pode trabalhar com a questão do compliance, que é a implementação de um programa de integridade que vai monitorar tudo isso, que vai cuidar, que vai implementar algumas medidas para que sejam feitas remediações imediatas caso aconteça alguma situação de crise. Tudo isso para que a empresa funcione de uma forma harmônica. Então veja, nós temos uma parte anterior de implementação de medidas que podem auxiliar na prevenção desses riscos e também nós temos depois uma parte de monitoramento de todos esses riscos.
Como sempre, prevenir é melhor que remediar.
Exatamente, prevenir é melhor que remediar. E principalmente, tem uma máxima que eu gosto bastante, é a questão do o primeiro prejuízo sempre é o melhor, né? Então, às vezes, as empresas passam por uma situação, né, que é indesejada, seja porque fizeram alguma coisa realmente que não estava bem, ou seja porque foram abaladas por alguma crise externa, né? E quando a gente tem todos esses mecanismos já montados ou já pensados, já há um interesse daqueles participantes da empresa que essas coisas aconteçam, até pode acontecer uma primeira vez, mas depois a capacidade de recuperação da empresa, a capacidade dela retornar as suas questões todas para um modelo de licitude, para um modelo acertado de condução dos seus negócios, torna muito mais facilitado e, obviamente, menos oneroso.
Advogada e professora de Direito Empresarial, Laís Machado Lucas. Também tem o problema da reputação, da imagem da empresa hoje em dia.
E talvez, Eduardo, esse seja um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia. A questão dos riscos financeiros, normalmente o pessoal que trabalha na administração financeira da empresa consegue prever quais são as perdas em virtude de um produto que não for devidamente colocado no mercado ou em virtude de algum fornecedor que não entregou determinada matéria-prima. Isso é mais ou menos calculável dentro de uma prática empresarial. Agora, esse risco reputacional, ele é perigoso justamente pela questão da imprevisibilidade do impacto. O quanto que custa uma empresa ter a sua imagem, a sua marca vinculada a uma situação de ilicitude? O quanto que isso repercute? E hoje nós sabemos que nós temos uma propagação de notícias muito rápida por conta da própria internet e por conta das redes sociais. Qualquer pessoa com o seu celular faz o registro de alguma situação e coloca numa rede social e em segundos isso está disseminado. Então, isso gera uma situação extremamente perigosa para as empresas, né? Deixa as empresas extremamente vulneráveis, porque não se sabe de onde vai vir o próximo ataque, digamos assim. Então, todas essas questões, essas medidas que nós podemos implementar nas empresas, elas também têm o foco de evitar que a imagem da empresa seja associada a alguma coisa que lhe é prejudicial. Eu gostaria de fazer só mais uma observação em relação a essa questão da reputação, que é muito importante, que é o seguinte: eu já tendo algum tipo de programa de contingência para esse tipo de situação. Além de eu conseguir reagir mais rápido, eu ainda consigo dizer para o grande público que eu tinha todos os mecanismos para que eu pudesse conter uma eventual crise, e mesmo assim isso aconteceu porque entra naquela margem da impossibilidade de a gente prever tudo, né? Então, ainda assim, é importante ter os mecanismos de remediação para que a gente possa comprovar e demonstrar que teve uma boa-fé e uma diligência prévia daquelas pessoas que estão envolvidas ali naquela empresa.
Esse ano começou com vários problemas de crise nas empresas.
Sim, esse ano nós tivemos dois grandes episódios, né, que a gente pode colocar assim, vamos pegar pelos maiores, se a gente adicionar aqui a falência da Livraria Cultura, um terceiro episódio, né, interessante de análise, mas nós tivemos aqui dois episódios que são muito, muito significativos e exemplares dessa questão de governança, né. Se a gente pegar pela questão do caso Americanas, onde foi declarada que houve a questão da inconsistência dos demonstrativos financeiros, a gente tem ali um sério problema. Obviamente que esse caso ainda está sendo investigado e muitas coisas ainda vão ser descobertas, mas o que a gente pode comentar hoje é que nós estamos aí diante de uma prática que a governança corporativa visa e combate muito fortemente, tá? Que é a questão da correção dos demonstrativos contábeis, né? Existem normas de contabilidade, normas estabelecidas de contabilidade de como a prestação de contas deve ser feita, tá? Então, a gente tem, quando a gente trabalha com um sistema de governança, não vai se fazer nenhuma interpretação elástica dessas normas para que se possa adequar melhor ao que eu empresa, gostaria de demonstrar para o grande público. As normas têm que ser seguidas à sua risca, tá? Então, esse é um dos pontos que tem que ser muito, muito atentado e que é objeto dessas boas práticas de governança. A exata demonstração contábil daquilo que está acontecendo na empresa. Qual é o problema disso, Eduardo? O problema disso é que, no caso das empresas que possuem ações negociadas em bolsa de valores, a forma como eu faço o demonstrativo contábil impacta na precificação das minhas ações, impacta naquilo que o mercado está vendo. E daí aquele investidor lá da ponta que deseja comprar ações daquela empresa, ele acaba ficando refém daquilo que a empresa está demonstrando ao mercado. Por isso a necessidade de que esses números sejam extremamente corretos e realísticos, que eles demonstrem a realidade da empresa, né? Para que não haja, que esse investidor ele não seja ludibriado nessa da situação verdadeira, econômica e financeira daquela empresa. Esse é um dos pontos. A outra questão, nós temos a relação com a questão desses casos que nós tivemos, né, que nos chamaram a atenção no início desse ano, nós temos a questão do cumprimento da legislação trabalhista, né, que entra numa questão de responsabilidade social. E daí tem um detalhe bastante importante, Eduardo, que é a abrangência do cuidado que o empresário tem que ter. Não é só cuidar aquilo que está dentro de casa, é cuidar também aqueles que eu estou contratando fora de casa, né? O expediente da terceirização é um expediente bastante comum. E é natural que isso aconteça, porque a empresa, por vezes, ela precisa de alguma prestação de serviço temporária para alguma situação específica e ela, obviamente, vai lançar a mão desses contratos de terceirizados. Isso é extremamente normal, saudável e acontece todos os dias. A questão toda é que no momento em que eu contrato um terceirizado, eu também tenho que cuidar quem eu estou contratando. Não é simplesmente eu contratar e deixar que tudo aconteça à minha revelia. Não, nós precisamos cuidar com quem está contratando, ver como essa pessoa contrata as pessoas que vão trabalhar para ela, né? Atentar uma série de detalhes. Uma outra questão também que é super importante na terceirização, a questão dos próprios recolhimentos de tributos em relação a essas relações, especialmente trabalhistas. Será que o terceirizado está devidamente recolhendo os tributos daquele contrato de trabalho? isso pode respingar tudo na empresa que está tomando serviço. Então, são cuidados que tem que ter. E daí, Eduardo, talvez os empreendedores que estão nos escutando, eles vão dizer assim: nossa, quanta coisa, quanta responsabilidade recai sobre o empresário. Sim, muita coisa recai. Mas o lado positivo disso é que nós temos mecanismos dentro do direito que podem nos auxiliar muito a prevenir e a remediar essas situações.
Ouvimos a advogada e professora de Direito Empresarial, Laís Machado Lucas. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.